como está chegando o Sukkot, vamos falar um pouco sobre o Sukkot. Eu teve um outro ano, se não me engano, que eu falei sobre a Sukkah. Então, para mudar um pouco, vamos falar sobre a outra mitzvah de Sukkot. São as quatro espécies. A Torá fala o seguinte. A Torá fala... Vocês vão pegar para vocês. Vamos entender por que essa... Bayom Harishon, no primeiro dia. Vocês vão ter que pegar quatro espécies diferentes. Priet Hadar, que traduzindo literalmente seria o fruto da árvore bonita. Kapot Temarim, que é o lulav da tamareira. Anaf Et Avot, um ramo da árvore trançada. Yarvei Nahal e Aravot do rio. Chorão do rio. E o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão se alegrar perante Hashem em Sukkot. Então, não vou entrar agora no mérito dessa questão, mas existe uma diferença entre no Beit HaMikdash e em todo o resto do mundo. No Beit HaMikdash, a mitzvah da Torá é pegar essas quatro espécies, sete dias de Sukkot. Nos demais lugares, a mitzvah da Torá é apenas Bayom HaRishon, no primeiro dia. Nós fazemos a mitzvah também nos demais seis dias. E, na verdade, não é seis, porque sempre tem um Shabbat que não se faz. Então, nos outros cinco dias, nós também pegamos o lulav em lembrança ao fato que no Beit HaMikdash se fazia todos os dias. Nossos sábios instituíram que nós fizéssemos todos os dias. Nós acabamos de sair de Yom Kippur, onde no Yom Kippur, mencionamos semana passada, nós temos que nos desligar completamente tanto de trabalhos, de melachot, como de qualquer tipo de prazer do mundo. Por que isso? Porque ao longo do ano, nós utilizamos as coisas do mundo, não obrigatoriamente para o lado positivo e para as coisas certas, e por isso, Yom Kippur, nós temos que perder essas coisas. Nós perdemos tudo isso, e Yom Kippur não dá para fazer nada dessas coisas, demonstrando que nós pervertemos todas essas coisas, esses proveitos que nós temos ao longo do ano. Bom, e dessa forma Hashem nos perdoa. Hashem nos perdoou em Yom Kippur. E agora nós temos que começar a vida de novo. Por isso, logo depois de Yom Kippur, vem a festa de Sukkot, onde Deus reeduca como nós vamos usar o mundo. Hashem nos ordena que nós peguemos coisas da natureza e Ele renova para nós os nossos méritos e nossos direitos. E aí, inclusive, nós conseguimos, na festa de Sukkot, adquirir o bem mais precioso de todos, que é a alegria. Este é o princípio básico para poder começar a ver o que são as quatro espécies. Então, as quatro espécies são uma reeducação, uma forma de começar o ano com o pé direito. Diz a Torá o seguinte: você deve pegar quatro espécies. Quais são essas quatro espécies? E a Torá enumera. E a Torá fala para nós quais são essas quatro, mas não usa esses termos e nomes que nós conhecemos, que são os nomes próprios destas plantas. Ou seja, a Torá não fala que você vai pegar um etrog, a Torá não fala que você vai pegar hadassim, a Torá não fala que você vai pegar aravot, justo sim usa a linguagem de Arvei Nacha, e a Torá não fala que você vai pegar o lulav. Quer dizer, dos quatro, três O nome que a Torá dá não é o nome próprio. A Torá chama de alguma forma os termos que eu falei antes, que nós vamos repetir e ver um a um. E aqui entra um fator muito importante que nós já vimos no passado bastante, a Torá oral. Se a Torá fala para você, você deve pegar em Sukkot, Peri Etz Hadar, a fruta da árvore bela. Qual é? Eu acho que a macieira é bonita, então eu vou pegar a macieira, vou pegar uma maçã. Quando a Torá fala Peri Etz Hadar, junto com isso, a Torá deu a Torá oral, dizendo, sabe qual é a fruta? É o etrog. Tanto é que há 3.300 e poucos anos que em Sukkot todos os judeus pegam etrog. Mas no Talmud, nossos sábios discutem por que ela é chamada de Pri Etz Hadar. Onde nessas palavras Pri Etz Hadar você encontra que é o etrog? E assim nossos sábios falam no Talmud que o primeiro motivo que a Gemara traz, Peri Etz Hadar, diz a Gemara, sabe o que quer dizer que é uma fruta? É interessante, ele fala que é o fruto árvore, Peri Etz, fruto árvore bela. Diz o Talmud o que quer dizer o fruto árvore, e ainda bela. Quer dizer que alguma fruta, que tem algo de tão especial, em comum com a árvore na qual ela cresce. O que tem de especial? O que tem de comum? Diz o Talmud, Tam eitzo upirio shavá. O sabor da árvore e da fruta é igual. Ou seja, se você pegar um galho de maçã, de macieira, e morder, não tem gosto de maçã. Mas, se você pegar um galho de etrogueira e morder, tem sabor de etrog. Então, há um tempo atrás eu li em algum lugar uma coisa e dizia que a folha do etrog tem o sabor do etrog. Aí ontem à noite falei, sabe uma coisa, já há algum tempo que estava querendo fazer esse teste, ontem à noite falou, vou fazer esse teste. Então na casa dos meus pais tem uma árvore de etrog. E plantar sim, não é sempre que dá frutas, mas de vez em quando dá frutas. Enormes. Crescem desse tamanho.
É que eu também, né?
Mas ele cresce.
Ele cresce. Ele
fica mais alto que
ele. Pode ficar
então,
levou pelo menos uns 5 anos.
Tá?
Tem
cidra.
Mas esse não,
mas é, não é o mesmo.
Eu plantei os
grãos, as sementes da etrog. Então eu peguei uma folha e eu peguei cortei um pedacinho do galho e lavei bonitinho e cortei um pedaço também com a faca na pia. Coloquei na boca, mastiguei o galho, ele tem sabor de etrog. Dei para minha esposa de manhã também, de café da manhã.
Falou que é.
Falei, me experimente esse pedaço e me diz o que é. O que? Comer galho?
Não, comer a fruta.
Sim, pode comer a fruta. Mas pode comer a fruta.
E eu adivinhei o que
de preferência
é.
Depois você fez a mitzvah, porque antes você perdeu. Mas... Sim, pode, qual é o problema? É uma fruta.
A gente come casa. O fruto que eles trazem, que eles acabam de. Eu sei que deixar de molho, depois preparar um doce. Não dá.
Não dá pra comer, que ele é muito amargo.
A fruta tirando da árvore, comendo crua, é uma delícia. É uma das coisas mais saborosas que a gente
come.
Porque esse etrog que a gente usa não é. Ele não é maduro. Não fica maduro na árvore.
Ah,
ele escolhe antes de ele amadurecer.
É É muito saboroso.
Esse não, eles tiram. Não. Esse amarelo é meio artificial, eles forçam ficar amarelo, quer dizer. É, você deixa com maçãs e coisa assim, ele acaba amadurecendo meio forçado, então não fica.
Mas por que eles não esperam ficar amarelinho?
Ele fica enorme também. Depois, quanto mais tempo ele fica na árvore, mais chances de estragar.
É uma maravilha.
Eu vou te mostrar já. Então vamos voltar aqui. Então, esse é um fator pelo qual a Gemara fala que ele é chamado de Peri Etz Hadar. Entre parênteses, quando o mundo foi criado, não vou me ater muito nisso, porque quando o mundo foi criado, quando Hashem criou as árvores, está escrito na Torá que Deus falou que haja frutas Etz Peri, que haja árvores frutas. E depois a Torá conta que no final das contas o que foi criado de fato são árvores que dão frutas. Então dizem nossos sábios lá que a terra desobedeceu Deus. Que Deus queria que todas as árvores tivessem o sabor da fruta. E as árvores desobedeceram, a terra desobedeceu, e tanto é que depois ela também foi castigada por isso, quando Adão foi castigado. Não vou entrar agora nisso. A exceção é o Etrog. O Etrog, sim, cumpriu a palavra. Por isso também o Etrog tem algo de especial. O Etrog é uma árvore obediente. Então, os óleos essenciais que tem no Etrog estão presentes em todas as partes da árvore. A folha também, eu também experimentei uma folha ontem. É gostosa, tem gosto cítrico, assim, muito boa. Então, todas as partes da planta do etrog têm o sabor do etrog. Pode fazer chá da folha, com certeza. Bom, aí você vai dizer, no, é só o etrog mesmo? A laranja também não é assim? A tangerina e todas as outras frutas cítricas. Bom, primeiro eu não peguei um galho da laranjeira para experimentar. Pode pegar também e experimentar. Mas, provavelmente sim tem o sabor também. Provavelmente sim. A diferença é que do etrog, primeiro lugar, a do etrog tem uma... é muito mais forte. Segundo lugar, existe uma diferença entre a fruta etrog e laranja e mexerica e limão. E limão siciliano e todas as outras frutas cítricas. Qual a diferença? Vocês podem ver nesse desenho qual a diferença. Não é desenho, foto. Isso é uma laranja. Então você tem uma casca fina, que é feita daquela casca externa e um pedaço branco. Depois vem a polpa de fato, que é a maior parte da laranja, do limão, da mexerica. E o etrog tem a parte da casca espessa, muito, muito espessa. E a parte que tem polpa é muito pequenininha, bem no centro. Aqui você pode ver ele num corte diferente também. Tem bastante...
Esse é limão.
Então você tem bastante polpa do limão. E em contrapartida o etrog praticamente não tem polpa. Só bem no centro, próximo das sementes. Sim, isso se come. O sabor que tem na árvore, o sabor que tem na folha, e etc., é o sabor da casca do etrog ou da casca da laranja. A diferença é que a casca da laranja é uma pequena parte da laranja, e a casca do etrog é o etrog, praticamente.
Ele lembra um pouco a lima da festa? Não, lima da festa é amargo.
Então... quando nós estamos falando que o sabor da fruta é igual da árvore, o gosto da árvore, na laranja seria do sabor da casca da laranja. No etrog, como o etrog é praticamente só uma casca muito grossa, é o sabor do etrog.
Ah, tem um negócio... é, o melão. Mas esse, o etrog, ele parece com limão, porque... mas é muito, muito pequenininho.
Muito pequenininho. Um outro fator que a Gemara fala, por que chama Peri Etz Hadar, diz a Gemara que quando estão surgindo etroguinhos pequenininhos, os etroguinhos grandes ainda estão na árvore. Em outras palavras, A palavra radar, que seria belo, também pode ser de dir. Dir é onde ficam as ovelhas, um curral. Assim como lá tem ovelhinhas pequenas, tem ovelhas maiores, tem carneiros grandes, tem todos os tamanhos. Na árvore de Etrog, ela é chamada de radar porque ela tem etroguim grandes e pequenos e de todos os tamanhos possíveis e imagináveis. Além disso, um outro conceito que se confunde com esse, dar beilanomi shana leshana. Radar também pode ser que mora. O etrog mora na árvore de ano a ano. Ou seja, uma maçã fica na árvore, sei lá quantos meses já fica, e cai. O etrog fica na árvore e pode ficar muito e muito tempo. Ele passa de um ano na árvore. Por isso mesmo que já estão crescendo novos etroguim pequenininhos. Ainda tem etroguim médios, tem etroguim grandes, tem etrog de todos os tamanhos que eles ficam. É uma árvore que dá flores o tempo todo. Exatamente. E também entra aqui o embelezamento da árvore. É uma árvore que está sempre carregada de frutas. É bonito. Mais uma coisa também que diz o Talmud é que radar lembra um termo em grego. Que termo que lembra em grego? Radar. Nós usamos em português também. Hidro. Água. O etrog é uma árvore um pouco diferente de outras árvores. Geralmente as árvores se contentam com chuvas. O etrog é uma árvore que precisa de irrigação de seres humanos também. Não adianta só chuvas. Para você ter frutos bonitos e bons, você precisa o tempo todo ficar regando. Então por isso também, a Gemara fala, Hagadel al kol maim, ele cresce com qualquer água. Quer dizer, não é só água de chuva, ele precisa de água de irrigação. Por isso, também ele é chamado pela Torá de radar, do sentido de hidro, água. Interessante que o Rav Hirsch traz, no comentário dele, que um colega mostrou para ele um livro do professor Reichenbach, de Dresden. Escreveu um livro, tem esse livro na internet, Flora Germânica, é um botânico. E ele escreveu um livro onde ele não concorda com outros dois cientistas anteriores a ele, que esses dois afirmam que de todas as plantas a mais bela são as leguminosas, e ele defende a tese que as árvores mais belas que tem são a família das cítricas. Por quê? Ele traz N motivos. A gente menciona só alguns deles. É exatamente o que a Gemara está falando. Primeiro, ele diz que não existe uma outra planta que tenha uma abundância tão grande de óleo essencial com um aroma bom, e esse óleo fica guardado em células que foram criadas especialmente para esse aroma. E ele se encontra em todas as partes da árvore, nas sementes, nos galhos, nas ramificações, no, nas folhas, nas frutas, nas flores, nas frutas. Mais uma coisa ele diz, que os galhos também aguentam mais tempo do que as outras árvores. Uma outra coisa, as folhas ficam o tempo todo e estão sempre verdes. Mais uma coisa ele diz, que praticamente dá para se dizer que essa árvore está florida o ano inteiro. Mais uma coisa, ano a ano nós vemos frutas de todas as idades. E mais uma coisa, é uma árvore fácil de ser cultivada em qualquer lugar. Isso.
Não, e ela não cai. Não cai, demora muito. Olha, teve uma vez que ela estava.
Era um etrogo, tinha.
O galho estava envergado. Sim.
E ele estava firme na árvore.
Firme na árvore, um negócio assim. trambolhão.
É uma árvore especial. Uma árvore especial.
Você fez doce,
ele
né?
É uma família, na verdade.
A gente comeu cru. Como?
Ele é uma família, quer dizer, tem o avô, o pai, o
sim,
filho,
sim, sim,
lá,
sim.
É todo mundo lá.
Não é verdade, você sabe que tem comentaristas que falam sobre esse conceito, que ensina como deve se ter contato entre todas as gerações. É verdade. Em seguida, a Torá fala também quais são as outras espécies. Kapot marim. Kapot, kapot é da linguagem de kaf. Kaf é algo que fica hã? E fica envergado. É chamado de kaf. Como a palma da mão, como uma colher é chamada kaf. E assim por diante.
É da letra?
Da letra kaf. A letra kaf também é assim.
É da letra.
No lulav, nós temos todas as folhas envergada sobre uma coluna central. Por isso que ele é chamado de capote. É como se fosse, é de tamareira, muito parecido com a palmeira. É a folha fechada. Quando você anda na rua aqui, você vê palmeira, é aquela folha que está crescendo no meio, está ainda fechadinha, esse é o lulav. Depois a Torá fala anaf et avot, que é um ramo, um galho da árvore avot. Avot é trançado. Por quê? Porque os hadassim parecem uma folha trançada. Eu acho fácil aqui uma foto. Os hadassim tem em cada altura do galho tem três folhinhas crescendo do mesmo lugar. Três folhinhas. Uma aqui e outra atrás. Como?
Nasce
sempre três folhinhas na mesma altura. Tem que ser assim para cumprir a mitzvah. Tem que ser um hadas que é chamado meshulash. E justamente por causa desse meshulash, pelo fato de em cada altura saírem três folhinhas, uma para cá, uma para lá e uma no meio, dá a impressão que tem algo trançado de três. Por isso que ele é chamado, igual uma vela de Avdalá, exatamente. Por isso que é chamado Et avot, a árvore trançada.
Como é Hadas em português mesmo?
Mirta.
Mirta ou Murta?
É Murta ou Mirta? Vem aqui, Mirta é.
É nome de gente. Ah, espanhol?
É, espanhol.
E em seguida nós temos Arvei Nahal. Arvei Nahal são as aravot que nascem no rio. Não precisa ser obrigatoriamente uma aravá que cresceu no rio. Se você tem uma na tua casa, no campo, onde for. Mas geralmente é uma árvore que precisa muito de água. Ela, passando pouco tempo sem água, ela morre. E por isso ela é chamada de Arvei Nahal. Porque normalmente ela cresce à beira do rio. Aqui na Marginal, por exemplo, tem um monte de aravot. Tadinhas delas, né? Envenenadas. Mas tem, de fato, em muitos lugares tem, onde tem água, é muito fácil de se encontrar aravot. Diz a Torá ulkartem, dizem nossos sábios o que quer dizer ulkartem, que vocês devem pegar essas espécies, que precisa ser lekihatama. Você precisa pegar espécies completas, inteiras. Por isso tem um monte de leis. Por exemplo, esse livro aqui é justamente sobre essas leis com fotos de como devem estar essas espécies. Então, por exemplo, no caso do hadas, da aravá e do lulav, não pode estar cortada a ponta de cima, precisa estar inteiro. O etrog não pode ter furos, não pode ter alguns tipos de pontos e assim por diante. Existem uma série de detalhes que a fruta precisa estar inteira e precisamos ter os outros três também inteiros. Além disso, tem o conceito de ridur, de embelezamento. Existem algumas coisas, por exemplo, os pontinhos no etrog, que muitos pontos não podem ter na fruta, para se cumprir a mitzvah, justamente porque o etrog precisa ser bonito. O lulav não pode estar seco.
Hã? Não tem mais bonito e enrugadinho?
Sim, isso já é um plus. Existe aqui o que precisa estar inteiro, existe o que é considerado mínimo e é importante para que ele seja kasher, que ele tenha uma certa beleza, que a Gemara fala o que é essa beleza, e além disso ainda existe pegar um mais bonito ainda, que é o que minha esposa está falando agora. Muito, muito capaz que eles protegem.
Pássaros não atacaram,
mas devem proteger. Não é à toa que é caro, porque exige um cuidado muito grande. Precisa proteger de pragas, bichos. Etrog? Etrog tem na Calábria, na Itália. Como? Esse tipo. Tem etrog da Calábria, tem etrog no Iêmen e tem etrog em Israel. São basicamente os três lugares que tem etrog.
Você tem tradição para usar etrog.
Exatamente, por isso. Precisa ser um etrog que é certeza etrog puro. Porque essas frutas cítricas, muitas vezes, se faz enxerto, você cria um terceiro tipo. Existem muitos etrogim, que não é etrog, kasher, cidra, aqui no Brasil provavelmente é assim, que eles são feitos... São híbridos. Você mistura limão, ou você mistura laranja, ou você... Então, depois de Sukkot, você tem, geralmente, como saber se esse etrog era ou não kasher. Você abre ele, tem vários sinais internos, você pode descobrir se ele é um etrog kasher ou não. Mas antes você não tem como fazer isso. Então você precisa comprar de uma árvore que é, de fato, de um tipo puro.
Que não dá para usar.
Não, lá é plantado com o etrog kasher. O problema é que ele não era mehudar. Então, em primeiro lugar, o kartem, vocês precisam pegar ele, precisa ser inteiro. Lachem, para vocês, precisa ser seu. Então, no primeiro dia, a mitzvah de fazer as quatro espécies é pegar espécies que são da própria pessoa. Ele comprou. Ah, não comprei. Então, teu colega tem que te dar de presente, não te emprestar. Porque nesse dia ele precisa ser seu. Como? Menos do que aqui, lógico.
Mas é caro.
É uma fruta, comparado com outras frutas, é uma fruta cara. Mas é uma, comparado com aqui é piada. E logicamente que se nós estamos falando que precisa ser seu, que não pode ser roubado. Bayom, você precisa pegar ele no dia. A mitzvah do lulav não é feita à noite, só pode ser feita durante o dia. Por que durante o dia? Justamente para não parecer que nós estamos, Deus nos livre, servindo a natureza, ou cultuando a natureza. Então, por isso nós fazemos de dia, porque de dia o homem tem domínio sobre a natureza. Então ele está, pelo menos no mesmo nível, ele não está servindo a natureza, ele está servindo a Deus por intermédio da natureza. A Torá fala, você vai pegar Peri Etz Hadar, Kapot Temarim, ou seja, você vai pegar o etrog, vírgula, lulav e hadassim e aravot. Daqui aprendem nossos sábios por que tem uma vírgula e depois tem e. Lulav, hadass e aravá precisam estar e juntos. O etrog está separado. Por isso que na hora de se amarra os hadassim e as aravot juntos com o lulav, e o etrog está separado. Na hora da brachá, você vai juntar os dois. Você vai ficar com a mão direita, o lulav com os seus componentes, etrog com a mão esquerda, você vai unir os dois. Mas cada um está numa mão separada, esses juntos e esses separados. É interessante que as propriedades que tem o Peri Etz Hadar, o etrog, estão individualmente nos outros três: no lulav, hadas e aravá. Como assim? A tamareira dá frutos. Mas a tamareira não é uma árvore bela. Por quê? Principalmente pelo motivo, se você comer um pedaço de galho, não tem galho, né? Um pedaço do tronco da tamareira, não tem o sabor da tâmara. O palmito dele não tem o gosto da tâmara. Por quê? Porque a fruta começa na fruta e termina na fruta. Ela não vem da árvore. Na árvore não tem sabor. E por isso, mesmo que na fruta sim tem um sabor, logicamente, mas é uma árvore que cria a fruta de uma forma recatada. Você não sente cheiro. E ela vai produzindo. Quando está pronta, você pega, experimenta, é uma delícia. Mas não tem cheiro nenhum, nem flores tem. E tem um cheiro. É uma árvore que não tem cheiro. Essa é uma fruta que é um pri. Então o lulav representa um pri, a fruta, sem beleza.
Sem gosto e não tem cheiro.
Além disso, nós temos o hadas. Os hadassim são uma planta bonita, sem frutas. Ela é bonita por quê? Ela é bonita tanto pelo formato dela, que é muito bonito, o jeito que ela, a estrutura dela, que parece uma trança. E além disso, também no hadas tem um óleo essencial que se espalha por todo ele e dá um aroma em todo ele. E por final, nós temos aravá. A aravá é só um etz, uma madeira. Não tem nenhuma beleza e não tem nenhuma fruta. Portanto, etz, aravá, madeira. Hadar, bela, é o hadar. Beleza, hadar. E fruta, que é o lulav, estão todos juntos em peri etz hadar, que é o etrog.
Peri
é o lulav, etz é aravá, e hadar é os hadassim, que são belos. A aravá dá apenas um galho, folhas. O hadas, como? Então a gente já vai ver. Você tem uma fase, vai por fases até chegar numa coisa plena. Nós temos a tamareira, que pega essas fragrâncias e ela não demonstra para ninguém elas, ela só joga elas dentro da fruta. E nós temos o hadas, que tem as fragrâncias de forma aberta. Esses três se juntam no etrog. E, portanto, na sua mão esquerda você está segurando o etrog, na sua mão direita você está segurando as três coisas que tem no etrog, individualmente e em espécies diferentes. Sobre todos, a Torá fala que precisam ser tam e hadar. Sobre todas as espécies, tem a obrigação de serem inteiras e bonitas. Cada um com a sua integridade. Cada um com a sua beleza. Cada um com a sua agradabilidade. A aravá na sua simplicidade. O hadas na sua beleza. O lulav com todo o seu orgulho e altura. E o etrog com toda a sua beleza maravilhosa. E sobre todos eles, Deus jorrou uma medida idêntica de amor, de preocupação, de sabedoria ao criar eles. Ulkartem, vocês devem pegar todas essas espécies em Sukkot e trazer todas elas sob seu domínio. Mas você tem que pegar elas de forma permitida. tem que ser seu. Trazer isso de forma independente. São meus. Hashem deu isso para mim. E agora, por intermédio disso, a pessoa vai tentar e vai conseguir chegar a ter uma alegria perante Hashem. Com todos esses juntos, inteiros, belos, cada um com a sua também beleza interna, cada um com a sua integridade, vai pegar essas espécies e cumprir a mitzvah. E agora já fica muito mais claro o conceito dessa mitzvah. Será que eles não expressam para nós os presentes que Deus nos dá com a sua bondade? A mitzvah de Lulav está nos dizendo o seguinte: existem pessoas que são como a Aravá. Dele mesmo não tem beleza, não tem frutos, não tem muita força para as coisas, ele não tem muito ânimo. Ele é uma pessoa muito simples. Ele cumpre a sua função. A função dele vai ser como uma cesta. Ele guarda as coisas, ele protege as coisas, ele carrega. Essa é uma pessoa mais simples. Você tem a pessoa que é como o Hadass. Ele tem uma beleza própria. Ele tem um cheiro próprio. Você tem ainda aquela pessoa que trabalha de forma quieta, silenciosa, recatada. Ele quer o tempo todo poder avançar, poder progredir. Ele trabalha duro e no final das contas ele consegue trazer coisas boas para os outros. Frutas. Lulado. E você tem ainda um quarto tipo de pessoa. Que é uma pessoa que consegue fazer um serviço com nome, com renome, com beleza, com todo aquele esplendor todo que tem Pri Etz Hadar, o Etrog. Seja como for, sempre a pessoa vai fazer esse serviço, sempre a pessoa vai fazer as coisas por Hashem. E, independentemente do status que a pessoa se encontra, ele vai sempre poder chegar a uma integridade, a uma beleza, e dessa forma ele vai conseguir merecer, de fato, o maior de todos os bens, a alegria. Nossos sábios também comparam essas quatro espécies com muitas coisas. Nossos sábios também trazem que cada um desses componentes tem ou não tem duas coisas. O etrog tem sabor e tem cheiro. O lulav tem sabor, mas não tem cheiro. O hadass tem cheiro, mas não tem sabor. E a aravá não tem nenhum nem outro. E nossos sábios comparam isso com quatro tipos diferentes de pessoas. As pessoas que têm Torá, têm estudo, produzem frutos, Torá, e tem um aroma especial, pessoas que fazem bons atos. Você tem também aquele tipo de pessoa que são como a tamareira, como o lulav. Eles têm Torá, têm frutos, mas eles não têm um aroma especial de bons atos. Nós temos o contrário. Tem pessoas que são como o hadass. Eles têm bons atos, eles têm um aroma bom, mas eles não têm muita Torá. Eles não têm frutos. E tem também aqueles que não têm nem isso, nem isso. São como a Aravá. Bom, então vamos deixar a Aravá e deixa pra lá? Não. Chega a Sukkot, nós temos que unir os quatro juntos. Todo mundo tem que estar junto. mesmo esse que não tem nem Torá, nem bons atos. Muito interessante que na noite do Seder, nós temos alguém parecido com a Aravá, que lá nós chamamos de Irachá, perverso, um dos filhos. E para esse perverso, nós falamos o que para ele? Nem falamos, arrebatamos os dentes dele. Por que lá nós arrebatamos os dentes e aqui nós colocamos ele junto? Vi uma explicação muito bonita do Michelson. Quando o Rachá se senta à mesa para poder aproveitar de uma refeição gostosa, ele quer comer, ele quer beber, quer desfrutar dos prazeres mundanos, a gente fala para ele: o que você quer aqui? Para vocês aqui não tem valor, o que você está fazendo aqui? Mas quando essa pessoa vem e está querendo aproveitar de coisas espirituais, ele está querendo se juntar a todo mundo, ele está querendo servir a Hashem, não vai falar não para ele, pelo contrário, pega ele, abraça ele junto com todo mundo e movimenta ele para a Hashem. Tem uma outra comparação também. Essas quatro espécies representam vários pontos geográficos diferentes. O lulav representa os países muito quentes. O etrog representa os países um pouco menos quentes. O hadas representa países já um pouco frios, um clima ameno, e a Aravá já representa um lugar de frio. Tem também comparações que nossos sábios trazem das quatro espécies, não somente as quatro espécies, mas a quantidade de quatro espécies que nós pegamos. Nós temos um lulav, um etrog, três hadassim e duas aravot. 7. Cada dia de Sukkot nós temos uma visita na Sukkah. Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, Aharon, David. Abraham, Isaac e Jacob são os três hadassim. Moshe e Aharon são as duas aravot.
É nessa ordem, cada dia um.
Sim. Moshe e Aharon são as duas aravot. Lulav, Yosef, e Etrog, David. Também, se quer entrar na área mais de Kabbalah, tem as sete Sfirot. Também essas sete Sfirot são paralelas. Chesed, Burat e Feret são os Hadassim. Netzach, Hod são as Aravot. Yesod é o Lulav. E Malchut é o Etrog. Portanto, para que nós consigamos, durante Sukkot, adquirir para sempre uma alegria forte, uma alegria firme, nós temos que ser minuciosos no cumprimento da mitzvah. Em primeiro lugar, o kartem lachem. Vocês vão pegar para vocês, tem que ser meu lulav. Quatro. As espécies têm que ser minhas. Bom, e como é que eu faço para ter? Preciso me esforçar. Ou eu tenho que me esforçar para plantar isso e cuidar. Ou eu tenho que me esforçar para conseguir comprar. De alguma forma eu vou ter que me esforçar bastante. Mitzvot se consegue com esforço. No primeiro dia tem que ser dado para você. Quer dizer, a pessoa que vai te emprestar, entre aspas, vai te falar, tô dando para você de presente. E aí depois você devolve de presente. Só nos primeiros dois dias, fora de Israel.
Que
tem que ser dado. Nos outros dias é empréstimo.
A presente
feira não
fiz. Por quê? Então.
É, o correto é que ele dê para vocês.
Fala para ele. Tem obrigação.
É, também. Não, a princípio a mulher não tem obrigação, mas acho que nas viotas costumam fazer. Mas não é não obrigação. O homem tem que, obrigatoriamente, todos os dias fazer a mitzvah. Mas, de qualquer forma, para você fazer a mitzvah direito, tem que pedir para ele, por favor, me dá de presente, depois eu vou te devolver de presente. E nós vamos pegar essas espécies, lachem. Para você, precisa ser que eu vou ter isso de uma forma legal, de uma forma idônea, não roubado, não emprestado. Isso precisa ser meu, porque eu quero ser agora uma pessoa independente. Lógico, independência com justiça. Tudo é meu agora. As quatro espécies. Ou seja, a partir de agora, tudo aquilo que é meu. Para usar de novo ao longo do ano, lembra? Yom Kippur, nós, entre aspas, perdemos tudo, porque nós não nos comportamos direito ao longo do ano, não usamos direito. Agora, nós estamos fazendo uma mitzvah logo depois, para demonstrar, olha, tudo que Deus me der é meu. Bom, é meu, mas... tanto faz, aquilo que Deus te der, você precisa usar isto para fazer as coisas corretas de acordo com aquilo que Hashem quer. Então eu vou pegar essas espécies e eu vou fazer uma mitzvah perante Hashem. São minhas. Eu vou fazer a mitzvah perante Hashem. Mas são minhas, não minhas no sentido que eu sou egoísta. Tanto é que, antes de mais nada, tudo aquilo que Deus me deu, Ele me deu para que eu pudesse servir a humanidade. E, logicamente, servir a Deus. Por isso que eu vou pegar essas espécies e eu vou fazer os movimentos para os quatro cantos do mundo, demonstrando que elas são minhas, mas não é por egoísmo. Elas são minhas para fazer coisas pelo mundo, por todos os lados. Para cima e para baixo também. Para a terra e, logicamente, para a Hashem. E dessa forma a pessoa vai poder chegar à integridade e ao temor a Deus. Tudo aquilo que eu fizer agora ao longo do ano, eu vou seguir a lição do Lulav. Eu vou fazer tudo em prol de Hashem. E em prol dos meus colegas, em prol da humanidade, em prol da terra. E logicamente que a Torá e as mitzvot, a partir de agora, pós Yom Kippur, vão ser o centro da minha vida. E dessa forma eu vou conseguir adquirir a alegria plena perante Hashem. Não somente nesses 7 dias... mas isso vai se estender também para todo o resto do ano. E lembrando que existem várias espécies na minha mão. Cada um tem um comportamento diferente. Cada um tem uma missão diferente no mundo. Mas todas as missões que nós temos no mundo, por mais que sejam diferentes umas das outras, todas elas são em prol de Hashem. Cada um tem a sua missão. Não quer dizer só que tem 4 tipos de pessoas e acabou. Dentro dessas 4 tem várias ramificações. Cada um é cada um. Cada indivíduo é uma pessoa independente. Então, outra coisa muito interessante, só para finalizar. O Baer Heitev, um dos comentaristas do Shulchan Aruch, traz que Etrog tem valor numérico de, fazer as contas, Aleph é 1, Tav é 400, então 401, Reish é 200, 601, Vav é 6, 607, e mais Gimel 3, 610. 610, então Etrog são 610 mitzvot, mais o Lulav, mais o Hadas, mais a Aravá, 613 mitzvot. E o que quer dizer isso? O Etrog são 610 e com os outros três completa 613. O que quer dizer isso? Rav Peretz explica de uma forma muito, muito bonita. O Etrog, como nós vimos, representa aquele que tem Torá e bons atos. Se essa pessoa de Torá e bons atos se contenta que ele tem Torá e ele tem bons atos, e os outros, problema deles, ele ainda não está completo. Ele tem 610 mitzvot na mão. Faltam três. Mas, a partir do momento que ele se conscientiza que nós temos aqui um lulav, que tem Torá, mas faltam bons atos. Preciso cumprir com ele, com o lulav, a mitzvah de chamar a atenção dele das coisas que ele não faz direito. Segundo lugar, eu tenho Hadassim. Hadassim que tem bons atos, mas não tem Torá. Então eu preciso ensinar. O Etrog tem agora uma segunda mitzvah, ensinar Torá para os Hadassim. Terceiro lugar, tem uma Aravá, não tem nada. O Etrog tem agora uma mitzvah também, com essa Aravá. Incentivar ele a fazer tshuva. Se o Etrog fica na dele, ele não está completo. Mas se ele vai e ensina a Torá para o Hadass, ele chama a atenção do Lulav e ele incentiva e aproxima a Aravá para fazer tshuva, o Etrog agora sim é completo, ele tem 613 mitzvot.